Chuchu Beleza.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás. ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. 3 em 1.
3 em 1.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia. E visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui, na Jovem Pan.
Fala, excelência! Ótima tarde para você que acompanha a programação da Jovem Pan, a rádio que virou TV. Semana começou segunda-feira, 5 horas da tarde. É dia e hora da gente começar o nosso 3 em 1 por aqui. Um programa que você sabe muito bem. Aqui é lugar de debate, aqui é lugar de discussão e também de análise sobre os principais fatos e todas as notícias políticas mais relevantes do dia. Semana começando e você fica com a gente até às 6 horas da tarde, ao vivo no rádio, no YouTube e na Panflix. Comigo, Paulo Matias, a nossa Bruna Torlá e o Jorge Serrão. E também, diretamente dos Estados Unidos, o Rodrigo Constantino. Vamos nessa, semana esquentando. Então vamos para os destaques. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, se reúne com líderes da casa para definir o futuro do voto impresso. O presidente Jair Bolsonaro entrega ao Congresso Nacional projeto do novo programa Auxílio Brasil. Bolsonaro comemora sucesso na motociata de Florianópolis e tenta filiação ao Partido Progressistas. Mas antes da gente começar o nosso programa, a sua participação por aqui é fundamental, sempre respondendo à pergunta do dia. Nós vamos começar a semana te perguntando o seguinte: você acha que o Supremo Tribunal Federal vai articular para impedir com que o voto impresso seja aprovado? Vai haver essa articulação dos ministros do Supremo? Faz o seguinte, envia um vídeo para a gente na horizontal de até 30 segundos para esse número que eu vou dizer agora, 119-3117-0620. Esse é o WhatsApp da Jovem Pan, repetindo aqui para você anotar e participar, 119-3117-0620. Essa mesma pergunta está no formato de enquete no portal da Jovem Pan, o maior e melhor portal de notícias do Brasil. Então corre lá agora, vota, participa da nossa enquete, que a gente está contando muito com a sua participação e também com o seu voto. E você que está por aí no Twitter querendo participar e comentar os assuntos que a gente vai trazer e debater na tarde desta segunda-feira, a hashtag você sabe, você conhece, é a hashtag 3 em 1. Vamos nessa, produção, 5 horas e 3 minutos, está na hora da gente começar a semana aqui no 3 em 1.
3 em 1.
E olha só, gente, acontece neste momento em Brasília uma reunião comandada pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, com todos os líderes da casa. Eles buscam um acordo sobre como e quando será a votação da PEC do voto impresso no plenário. Após ter sido derrotada na comissão especial, a matéria ainda pode ser analisada pelos 513 deputados. Durante a manhã de hoje, durante uma entrevista concedida à Rádio Brado da Bahia, o presidente Jair Bolsonaro admitiu que a proposta do voto impresso deve ser derrotado em plenário se não acontecer uma negociação na Câmara dos Deputados. Vamos ouvir.
Se não tiver uma negociação antes, um acordo, vai ser derrotada a proposta. Porque o ministro Barroso apavorou alguns parlamentares. E tem parlamentar que deve alguma coisa na Justiça, deve no Supremo, né? Então o Barroso apavorou. Ele foi para dentro do parlamento fazer reuniões com lideranças, praticamente exigindo que o Congresso não aprovasse o voto impresso. Deixo bem claro que três outros momentos na história nós aprovamos o voto impresso aqui em Brasília. E a última questão foi em 2017, comigo. E foi quase unanimidade. Aprovamos. Depois o Supremo, sempre o Supremo, né, disse que era inconstitucional. Quer dizer, não tem cabimento isso que o Supremo fez. Agora, deixar bem claro, quando você fala em Aperibé, é Rio de Janeiro, uma pequena cidade aqui do Rio de Janeiro. Quem disse que o pessoal invadiu lá e pode ter adulterado, né, alterado o placar de votação, foi o próprio TSE, não sei o que disse. Não foi ninguém que descobriu. O próprio TSE, o diretor de informática, assinou embaixo e disse que isso aconteceu. Agora, como você bem lembrou a questão daquela live, né, com o Pingo nos Is, foi na última quinta-feira, o próprio TSE diz que um hacker ficou de abril a novembro de 2018 andando lá por dentro, né, dos computadores do TSE, inclusive tendo acesso ao código-fonte. Agora, esse, que fique bem claro para a população, não é um hacker que resolveu passear por lá, olha, não tenho o que fazer, eu vou ficar passeando por ele. Isso daí, com toda certeza, não tenho prova, né, mas com toda certeza, é um hack contratado com pessoas com dinheiro para ficar se movimentando, fazendo alterações dentro do TSE.
Muito bem, está aí a fala do presidente Jair Bolsonaro. Vamos começar a nossa análise sobre a aprovação ou não desse voto impresso na Câmara dos Deputados. Eu quero começar pelo Serrão e pedindo para você uma análise, Serrão, de um fato que está previsto para amanhã, que eu quero ouvir a sua opinião, se é uma coincidência ou uma demonstração de força, uma tentativa de demonstração de força. Amanhã o presidente Jair Bolsonaro vai receber alguns tanques de guerra na porta do Palácio do Planalto para que ele venha participar de uma cerimônia. É um grande ato, um grande desfile aí que está programado. Coincidentemente, amanhã nós vamos ter votação na Câmara sobre o voto impresso. Eu quero saber de você, é coincidência ou não?
Saudações, meus amigos e amados haters. Parte da imprensa esquerdista tupiniquim militante já está reclamando, dando gritaria, porque amanhã vai ter esse desfile militar que pode coincidir com a votação apressada pela Câmara dos Deputados para dar uma enterrada básica nessa PEC 135. Vou ser categórico em afirmar que esse desfile é mera coincidência. Nós não estamos, Bolsonaro não é o presidente da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, onde se usa foguete e desfile militar para dar demonstração de força. Isso talvez lá na Coreia do Norte desse certo, mas aqui no Brasil nada tem a ver. Amanhã vai haver, sim, um evento militar que o presidente prestigia os militares e os militares prestigiam o presidente. Isso aí os políticos sabem muito bem. Isso aí o Poder Supremo entende muito bem. Tanto que eles aproveitam para quê? O tempo todo, sempre que podem, batem e tentam desmoralizar os militares. Mas isso não tem nada a ver com o que vai acontecer amanhã. O que acontece amanhã, o verdadeiro canhão que o presidente Bolsonaro tem hoje e conta com esse canhão é o povo. A maioria do povo brasileiro está amplamente a favor da aprovação do voto impresso pela urna eletrônica para que seja conferido, recontado 100% na própria sessão eleitoral, como foi muito bem proposto pelo relatório do deputado Felipe Barros, melhorando a PEC 135 elaborada pela deputada Bia Kicis e que a Câmara, na comissão especial, resolveu dar o golpe da rejeição, inclusive com a trairagem de vários partidos que se diziam aliados do presidente, alguns políticos do Novo que se diziam comprometidos com as mudanças institucionais. Mas parece que esse Novo já nasceu mais esclerosado do que poderia ser, envelheceu muito antes do tempo e se desmoralizou completamente perante a maioria do povo brasileiro que quer mudança, que quer transparência eleitoral, que quer que tudo aconteça corretamente. Por isso que a gente recebeu até uma mensagem, sempre, meus queridos internautas do Conde Renan Calheiros, o senhor Feudaula das Alagoas, nos mandaram uma mensagem assim muito bacana que eu faço questão de fazer aqui as indagações. Quem seria a fadinha do dente fantasiada de investigador que aconselhou o Zanini, lá do TSE, a apagar todos os rastros da invasão do sistema de votação eletrônica do TSE? Seria a mesma fadinha do dente que aconselhou o Fux a devolver os celulares dos advogados no Tribunal Regional da Primeira Região? Ou seria a mesma fadinha do dente que aconselhou o Felipe Santa Cruz, presidente da OAB, a requerer a inviolabilidade dos celulares desses advogados? Seria a fadinha do dente realizadora dos desejos do TSE? Sei não, hein? Essa fadinha do dente que os internautas do Renan estão me perguntando aqui, essa fadinha não é mole, não.
Olha, gente, essa informação sobre esse desfile de amanhã será um comboio de veículos blindados, incluindo tanques de guerra e lança-mísseis, que percorrerá a esplanada inteira dos ministérios e estacionará bem em frente ao Palácio do Planalto. Lá, esse comandante do comboio desembarcará para protagonizar uma cerimônia de entrega, uma espécie de cerimônia de entrega ao presidente Jair Bolsonaro, do convite para que ele possa vir a participar e presenciar o maior treinamento militar da Marinha no Planalto Central. Eu quero saber do nosso Rodrigo Constantino. Consta, no momento em que a gente está tentando diminuir os ânimos, como é que você vê o simbolismo desse ato?
Bom, Paulo, a primeira pergunta é se isso já estava marcado e quando, né? Porque a eleição do voto impresso é que foi apressada aí, né? Então, pode ser uma simples coincidência, mas a narrativa de quem enxerga ameaça fascista, golpista e tem ojeriza de militares, né, que normalmente não condiz com a opinião da população brasileira, né, aí eles enxergam, obviamente, golpismo em tudo. Então, o Serrão mencionou o novo que nasceu velho, tem uma deputada ou vereadora, não sei, não lembro direito, do novo, que comparou isso, né, sem essa resposta, se já estava marcado antes, parece que é algo que acontece com uma certa frequência há muitos anos, a novidade vai ser irem ao presidente, é a única novidade, mas enfim, comparou a Coreia do Norte. Deixa eu lembrar aqui que outras analogias nos remetem mais a regimes totalitários, como a Coreia do Norte, por exemplo, ativismo judicial, por exemplo, eleições opacas, que nenhum país sério e desenvolvido do mundo adota, né, e que esse próprio sistema está lutando da forma que vimos para impedir mudanças. Inclusive, o presidente lembrou que em três ocasiões a Câmara, o Legislativo, o Congresso, aprovou mudanças, mas o STF derrubou, inclusive a última, recente, foi o projeto do próprio deputado Jair Bolsonaro, que venceu com mais de 400 votos a apenas 7 contrários. Então, esse ativismo é que é suspeito, mas calma, porque o presidente externou que as urnas invioláveis, segundo o seu presidente do TSE, Barroso, foram violadas, né? E isso pegou muito mal para o TSE, que dissemina fake news. O que faz o TSE, então, para melhorar a imagem de um produto tão ruim que metade da população, segundo pesquisas, desconfia? Ah, chama o grande publicitário Nizam Guanais, aquele que pagava consultoria de Zé Dirceu, e que também era defensor ali do João de Deus, talvez seja esse o elo, né? Porque o João de Deus era muito elogiado pelo iluministro. Então, Nizam Guanais agora vai dar uma boa embalada no produto. Olha, é uma palhaçada, né, Paulo? Eu acho que a gente tem que parar de se preocupar com tanques nas ruas, que pessoas decentes não costumam se preocupar, não, porque não corre nenhum risco o Brasil de virar uma ditadura por conta disso. Agora, a ditadura togada, sim, essa tem muito risco, né? Eu quero lembrar aqui o que o nosso colega Leandro Narlock já alertou uma vez. Curioso como rejeitamos, com toda a razão, a intervenção militar, que à exceção de alguns bolsonaristas que clamam por isso, vendo a escalada de abuso de poder vindo do sistema, né? Não tem ninguém de fato cogitando a sério, mas toleramos a intervenção judicial. Se o sujeito tira a farda e veste uma toga mágica, a turma passa a aceitar as decisões arbitrárias que atropelam os limites constitucionais. Então, de novo, né, o que remete mais a um regime de exceção policialesco? Uma cerimônia militar com a presença do presidente? Algo que acontece há algum tempo, né? Ainda mais um presidente militar, né? Ou seria o ativismo judicial de quem fez de tudo para barrar essa PEC no Congresso, que vendeu como inviolável um produto que se mostrou violado, não só violável, como violado, e fez de tudo para abafar, inclusive, o caso, e apareceu até ali os tais logs, né, os rastros, acabaram sumindo, desapareceram. Então, está na hora da gente parar de dourar a pílula e encarar a realidade como ela é.
Muito bem, minha querida Bruna Torlai, tentando jogar um tempero no nosso papo aqui na nossa discussão, é uma cerimônia militar, mas não é uma cerimônia qualquer, em momento descontraído e leve da nossa República, né? Os poderes estão aí em constante conflito. Qual que é a representatividade de um tanque de guerra em frente ao Palácio do Planalto?
Seria bom, né, que a gente tivesse, assim, em algum momento, um conflito positivo que levasse a soluções, assim, construtivas, né? São conflitos destrutivos que a gente observa hoje. Eu realmente não vejo nada de especial nessa cerimônia, a não ser a extrema astúcia por parte do grande partido de oposição que está ativo hoje no Brasil, que é parte da imprensa, em manejar o consenso, em manipular o consenso. A arte da política é a manipulação do consenso, né? Então, talvez, enquanto que todos aqueles em torno do Bolsonaro, os militares, nem tenham imaginado que o pessoal pudesse explorar essa suposta relação aí entre um desfile de novos equipamentos e essa votação no Congresso. Por outro lado, aqueles que realmente têm habilidade política, que são todos aqueles jornalistas infiltrados, que são militantes disfarçados de jornalistas infiltrados na imprensa, eles muito inteligentemente exploram o imaginário da população de identificar, né, canhão, golpe, e jogam essa narrativa de maneira maliciosa para fazer a cortina de fumaça, como o Constantino falou muito bem, que, na verdade, quem está dando golpe, quem é que exerce ditadura hoje, são justamente os juízes, aqueles que deveriam julgar o que acontece, né? São eles que promovem essa instabilidade. Então, é muito curioso você achar que um desfile de armas de um exército completamente sucateado, que eu até costumo falar, né? Nosso exército são generais que se habituaram ao trabalho burocrático, se habituaram a tapar buraco de estrada. É lamentável a situação do nosso exército, é penível, né? Você tem generais que são bem formados, mas não tem infraestrutura para trabalhar, você tem pouco orçamento. Então chega a ser uma piada você dizer que o nosso exército seja exatamente uma ameaça para a democracia brasileira. Quem realmente ameaça a democracia brasileira é quem tem poder. E quem tem poder hoje são aqueles que estão manejando os atores corretos para manipular o consenso da opinião pública e conseguir dar um golpe, talvez através das eleições. E, como já deixou dito José Dirceu, né, se não for por meio das eleições, vai ser por um outro meio. Então, na verdade, o que tem aí é simplesmente manipulação do imaginário.
Serrão pedindo a palavra.
Poderia ser muito mais grave, né, se a manifestação militar de amanhã contasse com o famoso jipe, o cabo e o soldado. Aí ia ter gente infartando, tendo dor de barriga. Mas vamos falar sério, muito sério. O Congresso Nacional, ele não tem o direito nem a legitimidade de privar a nação brasileira de um debate realmente sério, profundo, sobre essa questão do voto impresso, auditável ou para recontagem. Até o momento, a maioria dos opositores a essa questão não fizeram uma manifestação séria. Eles seguem com a retórica vagabunda, sem sequer ter entendido como funciona a proposta. O caso, muito citado nas redes sociais da deputada Tabata Amaral, é deplorável. A moça chega a dizer que o voto vai ser levado para casa. Pelo amor de Deus, minha filha, onde é que você viu isso? Onde é que você leu isso? Você, jovem parlamentar, não tem o direito de passar tamanha desinformação. Então, a Câmara, ela tinha que debater, ela tem todo o tempo, temos aí 2 meses, pelo menos, até outubro, para que esse assunto fosse debatido com total seriedade. Mas o que a gente está vendo, antevendo, é a possibilidade desse golpe parlamentar. O presidente Arthur Lira colocou a questão para debate. Hoje, na reunião com os líderes, a maioria dos líderes partidários, são 33 partidos, não querem essa discussão do aprimoramento do sistema eleitoral brasileiro, que comprovadamente não é seguro, comprovadamente não é transparente. E é isso que a sociedade brasileira quer. Ninguém está falando que tem fraude. O que a gente quer é ter a garantia de que o sistema tenha o máximo de confiabilidade. E esse voto impresso, com recontagem na própria sessão eleitoral, sem andar para lá e para cá a urna, daria muita confiabilidade e seriedade a esse processo. Não seria complicado, isso aí, cada sessão tem mais ou menos 300 votos, no máximo, e isso seria apurado rapidamente, no máximo em uma, duas horas, isso estaria resolvido, você teria o resultado comparativo entre o boletim da urna eletrônica e a apuração física, que pode ser feita até com contagem QR Code visual pelos mesários, para a gente comparar se A bateu com B, eleição limpa. Então, é inaceitável que a gente não tenha parlamentares combinando com a vontade do povo. Isso é muito ruim, isso sim é um golpe institucional gravíssimo.
Constantino pedindo a palavra, em seguida a Bruna Tornoi.
Não, e além disso, bom, dessa vez vale lembrar que o voto é nominal, então esses deputados vão ter um dilema ali, né? Porque muitos têm rabo preso, como disse o próprio presidente, né? E o Barroso teria feito, como é que o presidente colocou a palavra? Uma espécie de chantagem, né? Ele não usou essa palavra, mas assustou, né? Assustou os deputados que têm rabo preso e foram privilegiados. É uma combinação explosiva, né? Agora, eles vão ter que deixar o rastro perante o povo. E o povo quer mais transparência, quer materialidade e tudo mais. Veja que pessoas tidas como moderadas, pela imprensa que eu digo, né, que são todos eles esquerdistas disfarçados de moderados, eles estão festejando que isso deve ser logo enterrado. E aí um deles virou e chamou essa proposta indecente do voto impresso. Eu pergunto, né? Era indecente quando o PDT que defendia? Era indecente quando o PSDB que defendia isso? Era indecente quando o Novo falava que isso era a coisa mais natural do mundo, evoluir para esse sistema? Então, o que eu quero chamar a atenção é que toda essa postura, não só do Supremo, do TSE, né, com seu ativismo, com a sua campanha de fake news em relação a esse assunto e com essa suposta intimidação a parlamentares, não só deles, mas dos próprios políticos e de jornalistas. Jornalistas que até ontem tratavam isso com normalidade, de repente virou golpe. Golpe. Criticar o sistema atual que temos, em conjunto só com Butão e Bangladesh, virou ataque às urnas eletrônicas e às eleições. Essa é a narrativa. Narrativa da imprensa tradicional, de veículos aí que estão há décadas formando ou deformando opinião no país. Né? Então, isso não parece muito suspeito? Então eu quero só lembrar, né, que o prognóstico não é dos melhores, pelo que dizem os próprios envolvidos, deputado Felipe Barros, deputada Bia Kicis, presidente Bolsonaro, mas a população vai estar atenta e anotando os nomes um a um dos que votarem pela opacidade, os que votarem pelo modelo atual que só Bangladesh e Butão possuem e que não há nenhuma garantia de que em quem a gente votou foi quem recebeu o nosso voto.
E olha, trazendo uma informação aqui, a última pesquisa do Data Poder 360 realizada sobre o questionamento em relação ao voto impresso traz os dados para a gente que a proposta do voto impresso é apoiada por 46% da população brasileira. 40% são contrários e 14% não sabem responder. Bruna.
É curioso a gente analisar as respostas que o TSE tem difundido. Durante aquela live que o presidente fez, na verdade, aquela entrevista ao Pingos nos Is, o TSE foi respondendo em tempo real, né, a todas as críticas que o presidente fez ao sistema. E uma das coisas que foram difundidas pelo próprio TSE seria que outros países também teriam um sistema parecido com o brasileiro. E citaram até a França no meio do caminho. O problema é que na França o negócio é impresso, voto é impresso. População, ela desconfia de urna. E, inclusive, o sistema é o seguinte: você passa na mesa, você é obrigado a pegar a cédula com o nome de mais candidatos para que o mesário não saiba em quem você vai votar e na hora você escolhe qual você vai colocar no voto e descarta os outros. Então, se você analisa de fato todos os sistemas eleitorais de países com ambiente democrático, independente do nome do seu regime, do seu sistema, você percebe que todos eles têm uma preocupação muito grande em poder verificar realmente como que aconteceu o voto, porque é o único referente, é o único elemento que liga o eleitor ao exercício do poder, é o voto, né? E assim, até isso no Brasil quer se extrair do povo, então o povo não pode nem saber exatamente para onde foi seu voto. É um desrespeito absurdo o que está acontecendo. E quando a gente vê ministros do Supremo Tribunal Federal agindo dessa maneira contra a população, é um tipo de grosseria que, assim, me choca ver jornalista falando que o problema é desfile militar. Né? É um negócio assim, é subestimar a inteligência das pessoas num grau, é supor que ninguém tem consciência, é esmagar a liberdade política. Né? Então, na verdade, o que me choca nessa situação e o que eu acho que dela resta aprendizado é observar o seguinte: parece que o PT não quer perder as urnas manipuláveis, as urnas fraudáveis. Assim, é a única coisa que eu consigo pensar. Realmente, o PT não quer perder as urnas, porque ano que vem eles estão decididos em criar um problema para o Brasil. Só pode ser, porque não é possível intervir esse ponto.
Serrão.
O nosso modelo de urna eletrônica, ele é um avanço. A votação eletrônica brasileira é um enorme avanço institucional. Só que isso não é algo absoluto. Tudo pode ser melhorado e precisa ser melhorado. Tanto que esse voto impresso com recontagem 100% na sessão eleitoral vai tirar completamente a dúvida sobre qualquer resultado eleitoral. Então, isso sim é a necessidade brasileira, essa é a demanda popular. O presidente Bolsonaro colocou esse debate, a sociedade brasileira comprou a ideia e agora não é justo, não é legítimo que os parlamentares, que são eleitos pelo povo, joguem exatamente contra a vontade popular. Pior ainda, é quando nós temos um poder supremo, não confunda poder supremo com Supremo Tribunal Federal. O poder supremo está acima de todos e abaixo dos donos do poder no Brasil. Esse poder supremo, que tem elementos togados, que tem grandes empreiteiras, que tem alguns banqueiros jogando desse time junto, também tem as maiores bancas de advocacia interessadas em resultados judiciais no Brasil. Esse poder não quer mudança. E isso é inaceitável. A população brasileira não tolera esse tipo de postura. A gente já se acostumou a lutar pela segurança do direito no país. E isso é algo irreversível. Então, o Brasil tem que mudar, o nosso modelo eleitoral tem que ser o mais transparente possível. Se por acaso essa PEC não passar agora, ela passará depois. Mas o ideal é que ano que vem possamos voltar dentro dessa margem máxima de honestidade.
Muito bem, são 5 horas e 27 minutos. A gente está conversando muito aqui sobre a questão do voto impresso e realmente amanhã está pautada lá na Câmara dos Deputados Federal a PEC que vai discutir se aprova ou não o voto impresso auditável aqui no Brasil. A gente vai para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho o 3 em 1 está de volta aqui na Jovem Pan.
3 em 1.
Em um Brasil onde as versões ganham amplos espaços nas redes sociais, ser candidato às eleições 2022 vai exigir bons discursos avançados e técnicas de convencimento, entender o sistema político e ter um excelente posicionamento digital. Conheça o curso Jornada do Eleitor com o consultor político Gilberto Musto. Assista a primeira aula grátis acessando mapadovoto.com.br.
Loja 100, preços mais baixos e o melhor atendimento com todo o carinho que a gente merece. Bicicleta Colle Atena, aro 29, 21 marchas, suspension. Nas lojas 100, só 1.490 à vista. Ou em 10, de 149 por mês, sem juros. Aproveite! Lavador Electrolux LAC 16, capacidade de 16 quilos, com sistema ultra silencioso. Nas lojas 100, só 2.390 à vista. Ou em 10, de 239 por mês, sem juros. Loja 100, ainda bem que tem.
Nós do Rufinos estamos com muitas saudades e de braços abertos para receber todos vocês. Tomamos todas as medidas de segurança com muito carinho e alegria. Tudo para que você possa desfrutar do imperdível peixe ao forno, da deliciosa tamarutaca húngara, o tradicional risoto de camarões e muito mais. Rufino's Restaurante, 3074-8800 e 3074-8807. Rua Doutor Mário Ferraz, 377, Itaim Bibi.
Vem cá, me fala uma coisa. Quando foi a última vez que você e o seu dinheiro ficaram na mesma sintonia? Muitas pessoas têm dificuldade em lidar com o dinheiro, controlar suas finanças e poupar para viver bem no futuro. Por isso, eu, Sam e Dani, meu amigo Doni Denútil, criamos o curso Faça as Pazes com as Suas Finanças. São calculadoras, orientações e informações embasadas em conhecimentos financeiros sólidos para que você fique numa boa com seu dinheiro hoje e no futuro. Acesse agora niucursos.com.br. N-I-U, cursos, e mude já a forma de lidar com seu dinheiro.
Jovem Pan News.
A Polícia Civil investiga o assassinato de um advogado baleado na frente da família durante uma discussão de trânsito com outro motorista na noite do último sábado, dia 7, na zona norte de São Paulo. O crime ocorreu na véspera dos Dias dos Pais, que foi no domingo, dia 8. Câmeras de segurança gravaram o crime e são analisadas pela investigação a fim de tentar identificar ou localizar o assassino que fugiu. As imagens não foram divulgadas. Daniel Murad Majub tinha 47 anos de idade e morreu após sair de seu carro, um Jeep Compass branco, para discutir com o motorista de um Audi A4 prata. Segundo amigos da vítima, o condutor do Audi teria fechado o automóvel do advogado na Avenida Nova Cantareira, em Santana. Com isto, ele acabou indo tirar satisfações. Após terem aparentemente resolvido o problema e se entendido, Daniel se virou para voltar ao seu veículo quando foi atingido por um disparo pelas costas que teria sido dado pelo motorista do Audi. A esposa do advogado e o filho mais velho do casal, de 17 anos, ficaram dentro do veículo e viram quando o familiar caiu no chão.
3 em 1.
Estamos de volta ao vivo para todo o Brasil com o nosso 3 em 1. São 5 horas e 31 minutos. Olha, gente, o presidente Bolsonaro entregou hoje ao Congresso Nacional o projeto do novo programa Auxílio Brasil, o antigo Bolsa Família. A previsão do governo federal é que, por meio de medida provisória, possa ser alcançado um aumento de, no mínimo, 50% sobre o valor atual do benefício, que é de aproximadamente R$ 190. Na prática, a estimativa dos especialistas é de que a parcela deve alcançar os R$ 300 esperados. O novo Bolsa Família, que hoje garante renda a cerca de 14,5 milhões de brasileiros, vai alcançar 16 milhões de beneficiários. O início dos pagamentos do Auxílio Brasil está previsto para novembro próximo. Eu quero saber dos nossos comentaristas o que, que eles pensam, como é que vocês avaliam isso. Constantino, você começa. Você acha que é crucial esse aumento para a eleição do Bolsonaro?
Paulo, eu tenho muitas dúvidas se é esse o motivador, né, da medida. Eu sei que muitos vão ler dessa forma. É natural que assim o façam, mas é curioso que não façam a mesma leitura quando, por exemplo, o governador de São Paulo aprova programas de auxílio. A questão é a seguinte, né? Nós tivemos uma pandemia em que esses mesmos governadores e muitos prefeitos, com a anuência, a quiescência do Supremo Tribunal Federal, tiveram poderes arbitrários para fechar tudo e repetiam que a economia a gente pensava depois. Bom, o custo disso, o estrago econômico foi enorme, né? E o governo federal, felizmente, veio em auxílio. Nesse esforço, identificou mais de 30 milhões de invisíveis, né? E desde então vem tentando trabalhar para manter algum tipo de ajuda. Eu, como um liberal, não gosto nunca de ver indivíduos dependendo de Estado para nada. Agora, eu quero lembrar que foi um grande liberal, Milton Friedman, quem defendeu algum tipo de programa dessa natureza, o renda mínima, e que dava dinheiro na mão do povo, em vez de criar o Fome Zero, que queria criar restaurante popular, o Estado fazendo as coisas. Isso nunca deu certo. Então, o menos mal que assim seja. Outra coisa, tem que ter uma estratégia de saída. O governo não pode ficar comemorando cada vez mais gente dependendo de auxílio. Isso é muito ruim, né? E outra coisa, tem que ser uma política de Estado e não de governo. Eu quero lembrar do terrorismo eleitoral que o próprio PT fez com o seu Bolsa Família, né, que eram programas do PSDB aglutinados e com um novo logo, e falavam que qualquer outro que vencesse as eleições ia retirar isso do povo. Aí é voto de cabresto. Esse governo eu não vejo fazendo uso dessa forma, né? Então, menos mal. Agora, pagar isso com a questão dos precatórios, tudo isso também pega muito mal, né? É outro dilema que já tratamos aqui en passant, né? São heranças malditas do passado, né? Essas dívidas todas. O governo tem que pagar, né? Senão gera insegurança jurídica. Ao mesmo tempo, são dezenas e dezenas de bilhões de reais. Então, por conta de uma pandemia que gerou muitas peculiaridades, você tentar renegociar, tentar jogar para frente, pode ser também compreensível, ainda que condenável ou criticável. Então, esse é o cenário, né? O governo federal está tentando alongar o pagamento das dívidas de precatórios e estender, ao mesmo tempo, por outro lado, o pagamento aos mais carentes, né? Vai ter economista, vai ter mercado financeiro, vai ter liberal condenando isso? Sem sombra de dúvidas, estão nos papéis respectivos deles. Se há ou não uma grande alternativa, aí eu não sei dizer.
Bruna Torlai, como é que o PT vai votar contra?
Essa é uma ótima pergunta, Paulo. Na verdade, engraçado, né? Porque o que caracteriza o bom governante não é simplesmente seguir dogmaticamente uma agendinha, dizendo, ah, eu sou conservador, eu sou liberal, eu sou isso, eu sou aquilo. Quer dizer, definir etiquetas e ser fiel às etiquetas. O que caracteriza um governante responsável é dar o melhor de si diante de um contexto com necessidades específicas. E o que a gente tem no Brasil hoje? A gente tem um monte de gente quebrada após esse intervencionismo excessivo durante a pandemia. Então o Estado se meteu e fez o que quis durante a pandemia, se meteu no comércio das pessoas, se meteu na vida econômica das pessoas, se meteu em quantas pessoas saíram de casa. Não, então você teve uma intervenção violenta, né, e generalizada. Isso, obviamente, reduziu a margem de liberdade das pessoas para resolver os próprios problemas. Aqueles que são mais vulneráveis foram os que foram mais prejudicados. E agora o governo está dando a resposta que este contexto exige, que é encontrar uma solução para tapar o buraco feito, né? E assim, eu estou pensando no Brasil como um todo, né? Não estou nem comparando. Ah, não, mas isso foi o governo municipal, essa foi a instância estadual, essa é a federal. O que aconteceu no Brasil? Você teve estados, seja lá em alguma das instâncias, se metendo e criando problemas, e agora tem aí o pessoal da instância federal tentando resolver esse problema, talvez sim, com preocupações eleitorais, mas a gente tem que pensar também. Por que que há, talvez, essa preocupação eleitoral? Porque imagina você acompanhar um governo que fez algumas transformações importantes e, de repente, imaginar que isso pode tudo cair por terra no próximo ano. Quer dizer, imagina o Paulo Guedes, a situação dele. Ele se matou aí para tentar deixar um legado, veio a pandemia, desorganizou toda a estrutura de projetos que haviam para ser passados. E aí você tem agora, de repente, arruma mais ou menos o Estado para ano que vem cair na mão de outra pessoa. Então eu acho natural até que o Bolsonaro se preocupe aí, ou ele, ou deixar um sucessor, né, para tentar estender um pouco mais, tentar passar um pouco mais de programas, né? Então é até natural imaginar que isso tenha também ali um interesse eleitoral. Mas no final das contas, não cabe nem muito dizer, né, se mas isso é uma contradição ou não, porque a gente tem um ministro liberal no governo. O governo é o seguinte, é você dar o melhor de si diante do que pede as circunstâncias. Não importa muito que cartilhe você reze nessa hora.
Serrão, a palavra é sua.
Vai ser muito fascinante a gente ver a nossa oposição estatizante, defensora do intervencionismo estatal na economia, votar contra esse aumento do Bolsa Auxílio, a nova modalidade que o presidente Bolsonaro está propondo para a sociedade brasileira para atender aos mais pobres. Vai ser um debate muito curioso, a hipocrisia vai ser desvendada, as máscaras cairão. Isso vai ser muito legal de se assistir. Agora, o Brasil precisa sim levar um debate sério sobre a nossa questão de modelo de país. Até o momento, a gente continua seguindo aquela regra cultural do capitalismo feudal. Esse final de semana até escrevi sobre essa jabuticaba, essa contradição. capitalismo não combina com feudalismo, mas no Brasil o capimunismo permite que isso aconteça. Nós somos uma sociedade extremamente Estado dependente. Por quê? Interessa aos donos do poder tutelarem a sociedade, principalmente os mais pobres, que são os que dão os votos, que elegem e mantêm no poder essa classe que parece feudal no Brasil, essa oligarquia que nos governa desde a queda do imperador Dom Pedro II. É a mesma, os nomes não mudam, as famílias tradicionais estão aí. Barroso, por exemplo, é um exemplo, a família dele vem lá dos tempos da cafeicultura fluminense. Então, ele e vários outros exemplos. O Nordeste brasileiro é essa característica. O Nordeste manda na política brasileira e não é a maioria nem da população e nem do eleitorado brasileiro. Então nós temos uma distorção representativa grave na nossa República. E também não temos um plano estratégico de nação, um projeto estratégico de nação que nunca queremos discutir com seriedade. Junto com isso vem a Estado dependência da maioria da população, tanto do mais pobre quanto até de uma certa classe média que também deseja ser funcionária do Estado, viver em função da mordomia estatal. Então, nós temos que romper essa barreira, essa deficiência cultural que nós temos para implantar aqui no Brasil um capitalismo de verdade, tons um pouco mais liberais nesse sentido da economia, que é uma dificuldade imensa. A gente vê aí pesquisadores, gente inteligentíssima que estuda e escreve, como o nosso Rodrigo Constantino, mas a maioria da intelectualidade brasileira, que na verdade intelectualoides, não querem ler esse tipo de raciocínio sério e liberal. Então, precisamos sim insistir nessa questão, porque ou a gente muda a mentalidade das pessoas, ou esse país vai ser sempre a mesma coisa, um capimunismo feudal.
Bruna.
Na verdade, o Serrão está certo, só que eu não sei como que a gente consegue mudar esse tipo de sistema numa aliança com o Centrão, né? Isso é algo que custa caro ao governo, o governo não vai conseguir fazer isso nesse mandato e a tendência é continuar essa aliança no segundo mandato e aí a gente vai ficar na mesmice, porque justamente o pessoal do Centrão são os despachantes do sistema. Me impressionou muito, né, que eu estava dando uma olhada nas declarações sobre essa história do voto impresso hoje de manhã e aí você vê ali o Arthur Lira, presidente da Câmara, não, vamos votar para tirar isso da frente. E ali o vice, né, o Marcelo ali dizendo o seguinte, ah não, a gente tem que tirar isso da frente porque o que interessa para o povo é emprego, comida e vacina. Quer dizer, a gente ainda tem um tipo de classe política de quinta categoria que é aquela que fala pelo povo. Enquanto a gente tiver políticos falando o que o povo precisa, em vez de escutar o que o povo quer, não dá nem para a gente falar de mudança de sistema, de mudança de mentalidade, porque o que a gente vai ter é um Estado engessado, que tudo acontece de cima para baixo, portanto, que não vem nenhum tipo de mudança que tenha alguma relação com a mentalidade da sociedade.
5 horas e 42 minutos, a gente vai para mais um rápido intervalo comercial aqui no 3 em 1. É muito rápido, fica por aí.
3 em 1.
7 horas em ponto.
Repita.
7 horas.
O jornal que faz história no Brasil chega agora à sua TV. Jornal da Manhã. De segunda a sexta, também no History Channel, das 7 às 9 da manhã. Venha saborear o Festival de Lagostas no Restaurante Fredi. De segunda a segunda, no almoço e jantar. Diversas opções de entrada, como a deliciosa concha recheada com carne de siri gratinada. 6 opções diferentes de pratos com lagostas e sobremesas como soufflé de chocolate e crepe Suzette. Esperamos você. Fredi, Rua Pedroso Alvarenga, 1170, Itaim Bibi. Telefone 3167-0977.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Jovem Pan News.
O estado de São Paulo ultrapassou nesta segunda-feira, dia 9, a marca de 40 milhões de doses aplicadas das vacinas contra a Covid-19, segundo o balanço do vacinômetro da Secretaria Estadual da Saúde. De acordo com os dados, foram ministradas 40.215.401 doses, sendo 28.561.719 da primeira dose e 10.544.807 da segunda dose de imunização. Além disto, 1.108.875 pessoas receberam a dose única da vacina da Janssen. O estado possui aproximadamente 44 milhões de habitantes. Segundo o governo paulista, cerca de 64% da população absoluta já recebeu ao menos uma dose das vacinas e 25% já tem aí o esquema vacinal completo, composto por duas doses ou então pela dose única da Janssen. No mês de julho, o secretário estadual da Saúde do estado de São Paulo, Jean Gorenstein, afirmou que haverá necessidade da vacinação anual contra a Covid-19 no país, tudo isso a fim de manter a imunidade das pessoas. Ele ressalta e cita como exemplo o vírus H1N1, vírus da gripe, quando a vacina também é realizada de forma anual. O governo de São Paulo diz que vai iniciar uma campanha de vacinação contra o coronavírus, campanha anual, outra dela, a partir do dia 17 de janeiro de 2022. Desde dia 2 de fevereiro, a ferramenta criada pelo governo paulista para divulgar os dados também mostra contagem para cada município. A cidade de São Paulo iniciou nesta quinta-feira a vacinação para pessoas com 25 anos ou mais.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis.
3 em 1.
Estamos de volta ao vivo aqui na Jovem Pan para todo o Brasil. São 5 horas e 46 minutos. E olha, gente, apesar da negociação para uma possível filiação ao Progressistas, o nome do presidente Jair Bolsonaro enfrenta a resistência de alguns segmentos da legenda. Lideranças da sigla ouvidas pela Jovem Pan temem que o chefe do Executivo Federal queira determinar a linha de segmento do partido. No sábado, na décima visita que fez a Santa Catarina durante o mandato, o presidente Bolsonaro participou de uma motociata na capital Florianópolis. O passeio ocupou 30 quilômetros de vias, segundo dados da Polícia Militar. Hoje pela manhã, o presidente Jair Bolsonaro comentou o sucesso desse passeio.
O pessoal marcou aqui porque eu fiz Dia das Mães, né? O nosso dia, que nós só temos um dia por ano, elas têm 364.
É verdade.
Aqueles jet ski lá, o senhor combinou com isso também?
Não, não, tudo voluntário.
Muito bonito aqui.
Nada, nada, tudo voluntário.
Emocionante aquele jet ski.
Agora, 7 de setembro é pra pegar a fuga.
Não, não, mortadela.
Bruno Atorlai, a campanha começou, né?
Começou e não é de hoje, né? Mas essa história do Bolsonaro ter dificuldades aí para entrar no PP é mais uma prova de que habilidade política não é o seu forte, né? Se fosse o forte, a gente não estaria aí diante de uma derrota iminente do voto impresso por uma apresentação da problemática inábil, porque ele particularizou o problema, reduziu o problema a uma eleição, sendo que a questão da transparência das urnas, da série de pareceres técnicos alertando o TSE da necessidade de ter um sistema de auditoria, ela vem de longe. E aí você tem uma série de atores na sociedade que poderiam ter sido convidados para explicar aí para a opinião pública, para expor os problemas que estão sendo ditos na cara do TSE nos últimos 5 anos. Isso, infelizmente, não foi feito, porque o que o Bolsonaro gosta é dar a saidinha dele do Alvorada, pegar os aplausos dos apoiadores e ficar feliz com isso. Infelizmente, isso não é o suficiente para governar um país e isso é insuficiente também para se vencer uma eleição. A motociata, claro, foi um sucesso porque é um cara popular, é uma pessoa que tem, assim, os seus apoiadores, né? Mas mais importante do que ele ter aplausos, mais importante do que isso seria nós, povo brasileiro, termos a possibilidade de ter uma eleição com a auditoria no que vem. E isso estando em risco, eu não vejo como comemorar esse mão de moto na rua em Santa Catarina.
Constantino, como é que você vê essa mobilização e se você acha que essa mobilização garante o Bolsonaro num segundo turno?
Eu acho que garante, Paulo, mas eu quero oferecer uma interpretação alternativa à da Bruna. Eu entendo os argumentos da Bruna, muita gente critica o presidente Bolsonaro por isso, né? Mas eu quero oferecer uma visão alternativa partindo de uma premissa, que ela pode ser questionada ou não, mas é a premissa que eu vou usar aqui. Que o sistema, que os donos do poder querem derrubar o Bolsonaro desde o primeiro dia de governo. E eles estão todos unidos, os monstros do pântano, como chama o Paulo Guedes, para esse intuito, né? Se essa premissa é verdadeira e envolve gente até togada, né, e a mídia quase em peso, hegemônica, me parece que o Bolsonaro não tem muita alternativa a agir de uma forma mais prudente, com liturgia do cargo, inteligência estratégica e cautela, como sugere a Bruna. Nesse caso, a população na rua é a única, única arma de defesa do presidente. Não fosse isso, talvez ele já tivesse ido à lona, né? Então, as motocicletas foram um sucesso e ele precisa contar com isso para resistir justamente a um sistema que tenta devorá-lo. Eu quero chamar a atenção aqui para a manchete da mídia, né? Diante do estrondoso e inegável sucesso de mais uma motocicleta, olha como é que o Globo deu a manchete. Presidente causa mais uma vez aglomeração sem máscara. Quer dizer, pergunta se eles estão chamando o Obama na chincha para perguntar por que ele deu uma festança de arromba para os milionários na mansão de 12 milhões de dólares dele, que chegavam de jatinho, e a ONU acabou de divulgar, viu, um alarmismo climático aí de fazer a pandemia parecer brincadeira de escoteiro, né? Pergunta se a mídia está colocando o Obama contra a parede. Não está. E os Estados Unidos não pensem que não adotou a mesma postura, não. O Dr. Fauci aqui, o Mandetta americano, ele reclamou de uma motocicleta que aconteceu em Dakota, motocicleta, um rally de motocicletas, né? Mas nada falou sobre Lollapalooza, o show, e nada falou sobre a festinha do Obama. Então, é tudo muita hipocrisia. Já o Estadão, o editorial do Estadão, fala, né, de Estado Democrático de Direito, aplaudindo a inclusão do Bolsonaro num inquérito ilegal sobre fake news que sequer é mencionada no Código Penal. Então, está tudo invertido no país. Quem não está enxergando essa inversão vai olhar e falar: poxa, talvez o presidente pudesse ser um pouquinho mais moderado na forma. Quem está enxergando o que está acontecendo, entendeu que acabou, na minha visão, né, de forma acurada, entendeu que acabou o espaço para esse tipo de postura. Se o presidente for muito pacato e tentar estender uma mão, as hienas vão devorar a mão e tentar pegar o braço. Então, é nesse quadro que nos encontramos hoje. Já passou da hora do presidente tentar dialogar com o Fux, né? O Fux cancelou a reunião para jogar para a plateia, né? Então, é nesse estado de coisas que estamos. Então, me parece que só resta o povo na rua para o presidente seguir politicamente vivo.
Serrão, um minuto.
Data máxima vênia, eu não concordo, acho fake news essa informação de que o PP, Partido Progressistas, estaria reagindo à entrada de presidente Bolsonaro ali. Claro que não está. Eles querem, são fisiológicos, eles querem sim é ter o presidente da República no partido deles. Só que, claro, estão negociando, criando dificuldades para depois vencer facilidade, vender as facilidades. Eles não querem que Bolsonaro se adone do partido e não há essa possibilidade. Bolsonaro vai precisar estar filiado a um partido político para concorrer na eleição do ano que vem. Então a tendência é que seja no partido do Ciro Nogueira, que ele colocou como ministro-chefe da Casa Civil para fazer as articulações do Centrão no governo, para tentar cumprir a pauta de reformas que o seu governo estabeleceu. E sabemos que esse cumprimento de pauta não vai ser fácil, porque os parlamentares não querem resolver muita coisa e o ano eleitoral se aproxima, e no ano eleitoral eles não vão fazer nada a não ser a própria campanha. Então, Bolsonaro tem sim que contar com a popularidade que ele ainda tem, e a população que apoia Bolsonaro e a que não apoia Bolsonaro, mas que não seja radical, tem que cobrar do presidente as reformas. É muito importante que se dê também não só o apoio político, mas o apoio crítico ao próprio Bolsonaro.
Bruna, 30 segundos.
Não sei como é que vai dar certo, acho que tem que ter motocicleta no país todo, umas 30 por dia, se não passar realmente uma auditagem das urnas ano que vem. Acho que o Constantino me entendeu muito mal. O meu ponto não é que o Bolsonaro tem que ser moderado ou liberar gravatinha de borboleta, de gravata borboleta, não é esse ponto não. É que ele tem que ter um pouco mais de inteligência e se cercar de pessoas inteligentes para resolver esse esses problemas que vão ter justamente essa resistência brutal do establishment, como a gente está vendo agora no caso do voto auditável.
Constantino, um tweet, somente para você comentar essa fala da Bruna.
Um tweet, eu entendo o ponto da Bruna, né? É um ponto interessante, sim, e enquanto isso o TSE apresenta a Supremo notícia crime contra o Bolsonaro por ter vazado o inquérito da PF, ou seja, isso é para dar uma palhinha do que o Bolsonaro está enfrentando, né? O Galvão, o Tino, lá sentiu, né? O Barroso agora está querendo ir atrás do presidente por ter revelado que o Barroso repete fake news sobre a inviolabilidade do sistema. Okay. Então, veja, o presidente torna público um fato e ele é atacado por isso.
Olha, gente, no início do programa de hoje nós perguntamos a vocês se vocês acham que o Supremo Tribunal Federal vai articular para impedir com que o voto impresso seja aprovado. Vocês nos responderam, enviaram seus vídeos para o WhatsApp da PAN. Então, fala, excelência.
Sobre a pergunta de hoje, meus amigos, é claro que o Supremo Tribunal Federal vai tentar influenciar mais uma vez nessa questão do voto impresso. E eu digo, viu? Eles devem ter feito uma ameaça ou uma promessa muito grande aos líderes partidários para eles terem mudado de opinião e terem mudado os membros, né? E é o seguinte, se eles esticarem muita corda, essa corda vai quebrar. Se quebrar, eu e todo o povo brasileiro de bem estará ao lado de Bolsonaro, viu? E se precisar de um jipe e do soldado, pode me chamar que eu vou lá fechar o Supremo, viu? Daniel de Fortaleza.
Olá, Paulo. Gisele de Curitiba. Paulo, se vai haver ou não articulação dos ministros ou do ministro ou iluminado, eu não sei. Mas, na verdade, eu espero que não haja. Porque essa corda já está estourada. E eu creio que se isso acontecer, as coisas vão piorar muito no nosso Brasil. Muito.
Olá, meu nome é Bruno, sou de Indaiatuba, São Paulo. Realmente, acredito que o STF possa impedir o prosseguimento do voto impresso no Brasil. Isso que é uma pauta da população, não é nem pauta do presidente, mas sim uma necessidade que a população tem com relação às eleições. Então, acredito que o STF vá contra a ideia e o pedido do povo, o pedido da população em geral.
Muito bem, tá aí a participação dos nossos ouvintes e espectadores que foram no site da Jovem Pan votar e participar da nossa enquete, que a produção vai mostrar aqui para mim no nosso telão. E o resultado, 96,7% diz que sim, que acha que o Supremo vai articular para impedir com que o voto impresso seja aprovado, e 3,3% acham que não. Ponto final nessa nossa edição do 3 em 1. Muito obrigado pela audiência. Fique agora com os Pingos dos Is aqui na programação da Jovem Pan. Tchau, gente. Ótima semana.
Com o outono e o inverno, chegou a estação da gripe, que pode ter consequências graves e também ser confundida com Covid-19. Você sabia que a vacina contra a gripe é atualizada todos os anos para combater as mutações do vírus? Aqui na PPVAC você encontra a vacina quadrivalente, a melhor e a mais eficaz contra a gripe. Proteja a sua saúde e a de sua família. Ligue para 11 38 13 9611 e agende seu horário ou vamos até você. Estamos na rua Professor Arthur Ramos, Faria Lima, com Cidade Jardim. Agende no telefone 11 38 13 96 11. PPVAC, Clínica de Vacinação.
Senhoras e senhores, eu, Daniel Zuckerman, quero fazer um belíssimo de um convite para vocês. É o seguinte, você vai acompanhar agora todos os bastidores aqui da Panflix. São diversos estúdios, aí você vai acompanhando a programação, o jornalismo, o entretenimento, esporte. E eu, que sou um belo de um papai, tem um conteúdo infantil que está bombando aqui. Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. Agora o que você faz? Você baixa esse aplicativo, é muito bacana, e você confere tudo isso de perto aqui na Panflix.
Já imaginou pedir em sua casa um ravioli de brie com compota de maçã e manteiga, sálvia e nozes que derretem sua boca? Venha conhecer as massas italianas mais gostosas de São Paulo. O Trebiquieri espera por você. Pedidos pelos principais aplicativos de delivery. Telefone 11 3885 4004.
A ofensiva da CPI contra a liberdade de expressão.
Hoje, 9:30 da noite. Augusto Nunes, Guilherme Fiuza, Alan dos Santos, Leda Nagli e Henrique Viana vão direto ao ponto sobre o que é fake news. Direto ao ponto. Jornalismo Verdade. Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível.